mesma espécie ou de espécie diferente num processo artificial de transformação de um organismo vivo que passa a conter genes de origem externa e a constituir um transgénico. São seres vivos que são sujeitos a uma técnica de manipulação que em nada se prende com ocorrências de cruzamentos ou recombinações proporcionadas pela própria natureza. Um dos objetivos mais generalizados da manipulação genética de plantas é assegurar-lhes resistência a herbicidas. Ora, quando se procura alargar a produção agrícola biológica livre de agroquímicos, a tal manipulação é uma incongruência e um perigo, porque a realidade é que a agricultura se pratica em campo aberto e não em laboratório, estando sujeita a fatores como o vento ou os insetos que constituem um meio para a contaminação transgénica a largas distâncias. Alguns países da União Europeia foram impedindo o cultivo de OGM nos seus territórios. Ao contrário de países como a Alemanha, a Áustria, a França, o Luxemburgo ou a Polónia, Portugal mantém, em geral, a permissão de cultivo de OGM autorizados pela União Europeia. Todavia, de modo a salvaguardar a imagem e a qualidade da sua produção agrícola, algumas áreas do território nacional declaram-se livres de OGM, não permitindo esse cultivo, como as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e também o Algarve e vários municípios do país. Com a generalização da produção e da comercialização de OGM, ganham sobretudo as multinacionais agroalimentares, mas perdem os consumidores, perde a generalidade dos agricultores e perde o ambiente e a biodiversidade. A produção de alimentos transgénicos não é do agrado dos consumidores europeus. Estudos demonstram que os cidadãos são críticos em relação à manipulação genética de alimentos, considerando que esta comporta amplos riscos. Esta atitude crítica sustenta-se na convicção de que os alimentos transgénicos têm efeitos nefastos na saúde, levando à opção por não os consumir, pelos riscos que comportam para a saúde humana, mas também pelas ameaças que comportam também para o ambiente. Os Verdes continuam a persistir com propostas para uma agricultura livre de OGM, mas independentemente dessa opção ecológica, a defesa dos direitos do consumidor leva-nos a insistir na necessidade de assegurar a cada cidadão a informação necessária para as suas livres e plenas escolhas. Com efeito, o facto de não ser obrigatória a rotulagem de alimentos transgénicos para produtos como, por exemplo, o peixe da aquacultura ou carnes, ou subprodutos como ovos e leite de origem animal, podendo esses animais ter sido alimentados à base de ração transgénica, ou o facto de só ser obrigatória a rotulagem de produtos que contenham mais de 0,9% de proporção de OGM, leva a que algum consumidor que deseja fazer uma dieta alimentar completamente livre de OGM não consiga ter a informação necessária para poder fazer a sua livre escolha. O Partido Ecologista Os Verdes considera que qualquer cidadão tem o direito de poder fazer as suas opções de forma plena e consciente. Para que tal aconteça, é preciso disponibilizar toda a informação necessária e não escamoteá-la. Assim, o presente projeto de lei procura estabelecer a obrigatoriedade de todos os produtos que contêm OGM, independentemente da percentagem, serem devidamente identificados na rotulagem e a obrigatoriedade de estender as regras de rotulagem para alimentos com OGM a produtos e subprodutos de origem animal. Os Verdes continuam empenhados na oposição ao cultivo de organismos geneticamente modificados que procuram fazer depender os agricultores das sementes transgénicas, patenteadas pelas multinacionais do setor agroalimentar, com impactos ambientais e sociais já comprovados. Esperemos não continuar sozinhos nesta luta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Também para apresentar a respectiva iniciativa legislativa, tem a palavra a Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN. Que já vem também a caminho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os direitos de consumidores consagrados no direito europeu e no direito nacional incluem o direito à informação. E quando se trata de bens alimentares, o direito à informação é essencial. O setor alimentar é dos que têm maior impacto ambiental, seja ao nível da emissão de gases com efeito de estufa, do consumo de recursos hídricos, da ocupação e desertificação dos solos, da utilização de produtos químicos e dos impactos na biodiversidade. Já aqui apresentamos, este mês, um projeto de lei para a implementação de uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, tendo em conta a progressiva escassez de água com que o país já se está e se vai continuar a defrontar. Senhoras e senhores deputados, consumidores têm de poder efetuar as suas escolhas de forma informada sobre os impactos ambientais de cada produto que compram, de cada produto que consomem. Têm sido vários os estudos que já têm evidenciado as preocupações das pessoas com um consumo mais responsável em Portugal, com os impactos sociais e ambientais do tipo de produção. Aliás, num estudo bem recente, concluiu-se que 85% dos consumidores em Portugal estão sensíveis a um consumo ambientalmente sustentável e outros 50% expressaram a preocupação na compra, na preferência de produtos biológicos ou equiparados, produtos reciclados, produtos recicláveis, reiterando assim a sua preocupação com os impactos ambientais. Apesar daquelas que são as várias normas nacionais e europeias e que reconhecem o direito do consumidor à informação, a verdade, senhoras e senhores deputados, é que no que diz respeito aos impactos ambientais daquilo que consumimos, a informação é reduzida ou muitas vezes ocultada e na grande maioria fica entregue à livre iniciativa do mercado. No caso da oferta de energia, por exemplo, existe já indicação na fatura do mix energético e das emissões de CO2, mas constitui até uma exceção em Portugal no que diz respeito à prestação de alguma informação ao consumidor sobre os impactos ambientais. Senhoras e senhores deputados, a União Europeia tem já estudos sobre impactos ambientais para alguns produtos alimentares, utilizando diversas metodologias, o ciclo de vida, a quantidade e tipologia de fertilizantes e pesticidas, o consumo de água, de combustível, de eletricidade, as emissões de dióxido de carbono, de óxido nitroso, amoníaco, entre outros. Nestes estudos também foram identificados impactos ao nível do aquecimento médio global, na camada de ozono, na toxicidade para as pessoas, para a saúde pública, para a saúde ambiental. Senhoras e senhores deputados, foi preciso o semanário alemão Der Spiegel fazer uma reportagem sobre a produção nacional em Odmira para alertar mais uma vez para aquilo que são os impactos sociais e ambientais da produção no nosso território e a agressão que está a acontecer. Senhoras e senhores deputados, as pessoas têm de ter o direito de saber se quando comem carne estão a consumir organismos geneticamente modificados, direta ou indiretamente por via da ração usada para alimentar os animais. As pessoas têm de poder saber quais os fitofármacos usados nos alimentos que vão ingerir. Têm de poder saber a quantidade de gases com efeito de estufa que foram emitidos para a sua produção. As pessoas têm de poder saber se estão a comprar de agricultura superintensiva. Têm de poder conhecer os impactos ambientais do que consomem e poder exercer o seu direito de escolha naquelas que são as suas decisões. Embora pareça muitas vezes esquecido nesta casa, a qualidade de vida e a qualidade ambiental são sinónimos. E até como o secretário-geral da ONU já o referiu por várias vezes, a saúde das pessoas e a saúde do planeta são duas faces de uma mesma moeda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. Passamos agora à fase do debate destas duas iniciativas e a primeira das intervenções cabe ao Sr. Deputado João Moura, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa de um compasso de espera.
Não, a culpa foi minha.
Eu ia embalado.
Agora sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de tecer qualquer comentário sobre os projetos de lei aqui em apreço, queria referir que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata fala hoje, e já o fez no passado, a declaração de que é a favor da defesa dos consumidores. E é a favor de tudo o que é o esclarecimento e a máxima informação que se possa ter na rotulagem dos alimentos. Devemos, no entanto, aqui referir que não é a primeira vez que este assunto vem a esta casa, sistematicamente pelos mesmos partidos. Vem em 2017, vem em 2019 e vem agora em 2021. A diferença relativamente a esta Câmara praticamente que se mantém em termos de orgânica política, de forças, e, portanto, aquilo que se está aqui em apreço hoje é novamente uma discussão que já se teve. E, portanto, matérias que já foram reprovadas nesta Câmara. Mas vamos então analisá-las. Elas não trazem absolutamente nada de novo e podia haver aqui uma oportunidade de trazerem aqui, por exemplo, um estudo nos dizer as OGMs têm algum efeito nefasto na alimentação, têm alguma contrariedade, há uma norma, há uma regra diferente na União Europeia. Mas não, nada disso. Aquilo que mais uma vez aqui vem hoje é um ataque sistemático à agricultura portuguesa e aos agricultores portugueses, à produção agrícola portuguesa. Se não, vejamos. Eu percebo que quer o Partido Ecologista aos Verdes, da bancada da coligação com o Partido Comunista, quer o PAN, as passos nesta Câmara vão fazendo algumas coligações com o Partido do Governo. E, portanto, nestas coligações, elas sim, umas OGMs parlamentares, porque são transfiguradas, são mutações genéticas, porque são seres vivos da mesma espécie, mas depois que se transfiguram para fazer acordos para aprovar, por exemplo, orçamentos. Mas, repare, aquilo que tem a ver aqui com esta, com a discussão que está em apreço, com a questão que está em apreço, com a alimentação, há aqui uma série de incongruências e uma série de hipocrisias. Desde logo na alimentação animal. Porque o ataque do PAN é sistemático e constante àquilo que é a nossa alimentação, a alimentação humana, a nossa pegada ecológica. Na vontade deles, deveremos fazer como aquela história, permitam-me, Sr. Presidente, que utiliza aqui a metáfora do burro do cigano, que, coitado, ele, quando já estava desabituado de comer, infelizmente morreu. E aquilo que tem a ver com a nossa genes humana é que necessitamos de proteína. E a proteína ou tem origem animal ou tem origem vegetal. E a origem vegetal, na maior parte daquilo que apregoam geralmente, é que ela tem origem na soja. Hipocritamente, a soja tem 99% de, na sua génese transgénica. É produzida, é onde são dizimadas milhares de hectares da floresta amazónica. E, portanto, para alimentar animais e humanos, porque aquele tofu que existe com sabor a chouriço ou a alheira de Mirandela é feito de soja transgénica. Portanto, isto é a maior das hipocrisias. Relativamente ao Partido Ecologista aos Verdes, devo dizer que, de facto, a preocupação de constar na informação da rotulagem, ela deve existir, mas ela já existe. Aquilo que hoje existe na rotulagem diz que, a partir de 0,9%, já é obrigatório dizer-se que tem composição de alimentos transgénicos. Ora bem, abaixo de 0,9 há uma dificuldade imensa da ciência de poder comprovar que o animal, há três gerações atrás, ingeriu uma tangerina que era transgénica. E, portanto, isto estamos aqui a fazer o quê? A dificultar a vida dos agricultores e dos homens que estão ligados à agricultura. E, portanto, meus caros, temos que ser realistas. Não basta sonhar com transgénicos para assim querer pôr lá no rótulo eu hoje comi um alimento transgénico. Há que ser completamente aliado da agricultura portuguesa. É verdade, é verdade. Não há aqui um fundamentalismo. Portanto, o homem agricultor, hoje, o homem agricultor português, aquele que produz o milho, e é o único alimento em Portugal que é possível através da alimentação transgénica, a produção transgénica é o milho. E sabem porquê? Porque esta espécie transgénica de milho é a única espécie que é resistente por si, sem fitofármacos aderentes, adicionais, resistente às pragas. Já viram a hipocrisia. E, portanto, meus caros, da parte do PSD, continuamos ao lado dos homens agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a senhora deputada Palmira Maciel. Faz favor.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios tem já na regulamentação comunitária um dos objetivos: atingir um elevado nível de defesa dos consumidores, proteger a saúde dos mesmos e garantir o seu direito à informação, assegurando a possibilidade de uma escolha segura e a livre circulação no mercado interno de géneros alimentícios seguros. O Grupo Parlamentar dos Verdes traz hoje a debate um projeto de lei que pretende alargar a abrangência dos novos produtos da rotulagem para alimentos que contêm transgénicos e visa estabelecer a obrigatoriedade de todos os produtos que contêm organismos geneticamente modificados, independentemente da percentagem.